Bom dia, igreja. Quero saudar todos vocês com a paz do Senhor. Amém?
Amém.
Você que nos visita é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus possa abençoar ricamente o seu coração. E como disse o pastor Henrique, que você possa sair daqui abençoado nessa manhã. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, nós queremos agradecer pela oportunidade que temos de, no nome de Jesus, poder compartilhar a Tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Bendito, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Pai, nós não estamos aqui em busca de um acréscimo do nosso conhecimento intelectual. É bom crescer dessa forma. Mas estamos aqui nessa manhã buscando a Tua presença, buscando a Tua face. E pedimos que o Teu Espírito venha nos dar um avanço espiritual. Que possamos, ó Deus, sair daqui praticantes da Tua palavra. Que possamos, ó Deus, sair daqui com o coração cheio do Senhor. Desafiados, ó Deus, para viver plenamente o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Enquanto a Tua palavra é ministrada, Senhor, tira do nosso meio todo o cansaço, todo o desânimo, todo o sono, tudo aquilo que nos leva a tirar a mente deste local. Toma a nossa mente, Pai, cativa nessa hora. Que possamos receber o que vem do Teu trono e que os nossos lábios sejam tão somente instrumentos do Senhor. Obrigado pelo dia de ontem, pelos batismos, pelas vidas que se renderam a Ti. Nós Te glorificamos por essa multiplicação. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, por essa igreja Te louvamos, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Nós vamos estar conversando nessa manhã sobre propriedades da multiplicação. Pastor Léo pediu para a gente estar comentando, estudando sobre esse assunto, que virá um novo assunto para a igreja. E eu queria dizer para você, antes de entrarmos no texto, que multiplicação é projeto de Deus. Desde o princípio, quando Deus criou o homem, colocou no jardim, deu a ele uma esposa, Ele disse a eles: crescei e multiplicai. Ao longo da Bíblia, nós encontramos a multiplicação como projeto de Deus, como propósito do Criador. Jesus conta uma história, dizendo que um homem, pretendendo ausentar-se do seu país, reúne alguns dos seus servos e distribui entre eles dons. A Bíblia diz que para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1 talento. E disse a eles: apliquem, multipliquem. O propósito de Deus é multiplicação, pois a Bíblia nos fala que enquanto ele se ausentava, dois deles, o que ganhou 5, o que ganhou 2, aplicaram os talentos, os dons, os recursos que receberam. Um deles simplesmente enterrou o talento. Guardou e não colocou na aplicação que era proposta por aquele senhor. Chegou o dia de voltar, prestação de contas. Quando ele chegou, o primeiro de 5, colocou-se diante dele e falou: o senhor confiou a mim 5 talentos, aqui estão 10. A Bíblia nos diz que aquele senhor, olhando para o servo, disse a ele: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sob o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que fez 2 se tornarem 4, também recebeu a mesma palavra de elogio, dizendo as mesmas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Qual era o parâmetro para medir ser bom e fiel como servo? O parâmetro foi exatamente a multiplicação. O parâmetro não quis dizer respeito a nenhuma outra coisa, a não ser devolver ao Senhor o dobro, a multiplicação daquilo que ele havia recebido. Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, 2, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, é a palavra de Deus. Mas o terceiro disse: Senhor, eu sei que o Senhor é muito rigoroso, que o Senhor é muito duro, que o Senhor é muito inflexível na prestação de contas. Fiquei com medo de perder o que tinha. Enterrei o talento. Toma aqui o teu talento. A Bíblia nos diz que o Senhor, olhando para aquele homem, disse: servo mau, servo mau. Cabia você dobrar o talento. Tirem dele esse talento. Dê o que tem 10 agora. E a palavra de Deus nos diz que aquele que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Servo bom e fiel. Eu quero ler com você Atos 9:31, um texto que a gente já compartilhou aqui na igreja, mas numa abordagem mais ampla. Eu quero falar sobre propriedades da multiplicação. Propriedade de alguma coisa se refere a características, atributos ou qualidade daquela coisa. Se você hoje quiser procurar alguma coisa para trabalhar, você quer mexer com uma construção, você olha as propriedades do aço, do ferro, para saber que o aço é composto disso, daquilo, aquilo outro, e que nas suas propriedades está a resistência, a flexibilidade, a capacidade de resistência. As propriedades são frequentemente utilizadas para classificar, identificar e caracterizar diferentes coisas, bem como para entender como elas se integram no meio ambiente ou com as outras coisas. Isso é propriedade. Estive olhando a propriedade da multiplicação. Ela é uma das operações fundamentais da matemática. E dentre várias propriedades que tem na multiplicação, algumas nós sabemos. É que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é uma propriedade. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Não importa a ordem. A propriedade mostra que, independente disso, o resultado é o mesmo. Outra propriedade é dizer que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. 1 bilhão vezes 1 bilhão. 1 vezes 1, 1, todos eles. E outra propriedade diz que todo número multiplicado por 0 é 0. 100 mil vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. Isso é propriedade que fala da multiplicação. Propriedade, então, é alguma coisa que nós queremos trabalhar hoje como característica, aquilo que é inerente, aquilo que se refere às nossas características. E eu quero ler Atos 9:31, que está escrito assim: a igreja, na verdade, ou verdadeiramente, com certeza, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Multiplicação. Quando nós pegamos o início do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê uma diferença muito grande que aconteceu do finalzinho do Evangelho de João e agora em Atos. Quando os discípulos estão reunidos no mesmo lugar em Jerusalém, quando desce sobre eles o poder do Espírito Santo, eles são batizados por esse poder, eles começam a falar em novas línguas, profetizar, eles começam a ter uma revolução que brotava dentro deles. E essa revolução fez com que eles se tornassem intrépidos, corajosos, ousados e prontos para a obediência da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que no primeiro discurso, quando Pedro está falando para as pessoas daquela cidade, porque elas pensavam que aquele povo estava embriagado, porque falava em línguas estranhas. E aquelas línguas deles eram também faladas em línguas maternas de todos aqueles que tinham saído de toda a Ásia e Europa para irem até Jerusalém. Alguém falava em uma língua estranha para ele mesmo, dada pelo Espírito, e aquele que tinha vindo de longe para celebrar a Páscoa em Jerusalém entendia o que estava sendo falado. O povo dali diz: esse povo está embriagado, essa hora do dia, hora quente, todo mundo bêbado. E Pedro toma a palavra e fala: não, eles não estão embriagados. Eles receberam a promessa que Deus tinha falado e que Jesus Cristo prometeu também, de que seria a sua igreja, os crentes, revestidos do poder do alto. Isso que vocês veem é o poder consolador, o poder dinâmico, explosivo do Espírito Santo na vida deles. E um discurso de Pedro faz com que muitos homens e mulheres se convertem. A palavra de Deus nos diz que naquele dia houve um acréscimo de quase 5 mil pessoas. Mas a proporção que a igreja multiplicava, na proporção que ela crescia em número, crescia também o ataque do diabo, o inferno se levantando contra para calar aquelas vozes. A Bíblia nos fala que logo de início, Pedro e João são julgados presos. E quando eles são presos, eles foram proibidos de falar. Os apóstolos eram proibidos de pregar o evangelho. Mas a Bíblia diz que logo depois que eles são soltos, eles recebem uma proibição maior ainda, dizendo: não falem desse nome chamado Jesus. Qual a resposta deles? Nós não podemos nos calar. Que mudança, há poucos dias portas fechadas com medo dos judeus. Agora não podemos deixar de falar, não podemos deixar de testemunhar o que nós vimos e ouvimos. E a coisa começa a se acirrar. À medida que eles vão pregando, vão sendo perseguidos, a igreja começa a ter uma perseguição nunca visto antes na história e conta quase que num ápice. Quando Estevão é aprisionado e depois de ser colocado diante de todos, ele é apedrejado, morto por pedras que as pessoas julgavam. E a palavra de Deus nos fala no livro de Atos que Saulo consentia com a morte de Estevão. A Bíblia nos diz que alguns fiéis pegaram o corpo de Estevão, foram sepultar, e a partir daquele instante aumentou ainda mais a perseguição. A igreja se tornou extremamente perseguida. Aquilo que parecia ser uma artimanha, um propósito, um plano de Satanás para calar a igreja, foi usado por Deus como um poder dinâmico para espalhar a igreja por todo o mundo da sua época. E aonde esse povo ia, aonde um crente ia, aonde um cristão salvo pelo poder do evangelho de Jesus Cristo ia, ali ele não se calava e falava do amor de Deus. Agora, o evangelho é pregado para os gentios, como que cumprindo a promessa que Jesus tinha falado: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto como em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora sim, a igreja multiplicava de uma maneira que não podia mais ser contida. O livro de Atos relata isso. E o que fazia isso? A gente vê o texto que acabamos de ler, que verdadeiramente a igreja tinha paz por toda a Judéia e Samaria, edificada no caminho, ela era uma igreja que tinha o temor do Senhor e tinha o consolo do Espírito. Eu quero abordar com você esses quatro aspectos, que são algumas das propriedades da multiplicação. Multiplicação tem como propriedade paz. Se você pudesse olhar no microscópio, como se olha no microscópio para olhar quais são as propriedades do aço, quais são as propriedades do ferro, quais são as propriedades de qualquer produto químico, você chegaria no âmago para entender que aquele produto, aquela coisa, tem características pessoais que a tornam ou flexível, ou mais duradoura, ou contra ferrugem e qualquer coisa que possa oxidar, coisas assim. E depois é classificado. E qual é a classificação da igreja quando se fala sobre propriedades da multiplicação? Paz. A igreja, na verdade, tinha paz. Isso pode parecer um contrassenso, irmãos. Época de maior perseguição, época de maior luta, época de maior sofrimento. A palavra de Deus nos fala que Saulo entrava na casa dos outros, prendia os homens e mulheres, levava para o calabouço. Ele está no caminho de Damasco com uma carta autorizando chegar naquele lugar para aprisionar os cristãos, julgado em masmorra. Os cristãos que viviam naqueles dias corriam risco iminente em todo o tempo de ter a sua porta arrebentada, serem acorrentados, serem presos, serem mortos, qualquer coisa semelhante. Uma perseguição terrível. Mas a palavra de Deus nos fala verdadeiramente, ou na verdade, a igreja tinha paz. Com certeza não é a paz que o mundo anuncia. Rússia está vivendo hoje um tempo de guerra, pessoas interferindo de lá e de cá para que haja paz naquele lugar. Uma paz circunstancial, uma paz que depende de negociação, uma paz que depende de abrir mão ou conquistar não é a paz que a Bíblia nos anuncia. A paz que fala aqui é uma paz que não depende de circunstância, não depende do que acontece conosco, porque a palavra de Deus nos fala em diversos momentos que a paz de Deus é aquilo que faz toda a diferença na nossa vida. A Bíblia fala em Atos, em João 15, 18 a 20, se o mundo vos odeia, disse Jesus, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim mesmo. Se vós fosseis deste mundo, o mundo amaria vocês e o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Nós temos um amigo, ele chama Alexandre. Ele fez carreira na polícia militar. No último governo do Bolsonaro, ele foi o líder nacional da defesa civil. Ele, há muito tempo atrás, quando ele ainda era um tenente, ele viveu um momento muito interessante na sua vida como profissional militar. Houve uma rebelião aqui no presídio de Contagem, acho que foi de Contagem, e as pessoas que se rebelaram lá dentro fizeram reféns e pediram que um carro forte fosse levado até lá para que eles pudessem fugir dentro do carro forte, levando alguns reféns. E dentre os reféns, o Alexandre Lucas era um deles. Tinha um capitão Humberto, que a gente teve condição de conhecê-lo, quando ele acampou na nossa fazenda durante um tempo, com o clube de oficiais aqui, formação de oficiais. E eu lembro direitinho que a gente convidou o Alexandre para dar um depoimento, um testemunho na igreja, porque ele ficou dentro daquele carro forte com os presos que tinham feito aquele motim ali dentro do presídio, e os presos estavam armados e eram muito perigosos. Uma das pessoas, se não me engano, foi assassinado dentro, um dos soldados, dentro daquele carro forte. O Alexandre levou um tiro na perna. E os caras gritavam o tempo todo, nós vamos matar todos vocês, vamos acabar com todos. Enquanto alguns se apegavam com o que podia, tentando alguma negociação, o Alexandre dizia que veio na mente dele o texto de Isaías, que falava sobre a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando ele falava, isso aqui vai ser um inferno. Ele deixava ministrar no seu coração, dizendo, o seu nome é Príncipe da Paz. Ele foi refletindo naquele texto que Isaías falava, e à medida que tinha aquela agressão moral, aquela agressão psicológica, aquela possibilidade de morrer, porque eles pensavam, eles diziam, ninguém, se nós não saímos vivos, ninguém sai vivo. Paz que não depende de circunstância. Paz que depende tão somente de confiar em Jesus Cristo. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dar como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, em João 14, 27. João 16, 33, Jesus despedindo dos discípulos, disse assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas infelizmente, muita gente, em muitas oportunidades, tem depositado a sua paz naquilo que conquistou, em patrimônio, em pessoas, em posições, e impressionante como a história se repete. Da noite para o dia, a coisa inverte. Um telefonema pode tirar a paz de muita gente. Quantas vezes você está deitado, telefone toca fora de hora, vê aquela palpitação antes de atender, fala, meu Deus, quem liga essa hora? Quem liga essa hora? Talvez você esteja vivendo hoje um momento onde essa grande propriedade da multiplicação não tem feito parte da sua história. Você não tem conseguido viver em paz. E às vezes contagia outros dizendo, as coisas vão piorar, a situação está complicada. E quantas pessoas estão tomando atitudes dramáticas. de procurar paz em alguma coisa, alguma substância, algo que possa ajudar. Eu estava vendo ontem um programa na televisão à noite, eu não sei nem qual canal que era, eu estava mudando de canal, esperando acho que o vôlei, e aí estava mostrando umas pessoas que se tornaram viciadas. E um camarada dizendo que começou a usar droga e que de repente a droga já não dava mais o efeito, começou a potencializar, e ele diz que a vez que ele entrou em coma, que ele teve um colapso, ele tinha tomado 540, 580 comprimidos junto com a cocaína. Buscando paz. Buscando alguma coisa que possa preencher. Uns, se tem uma situação diferente, buscam paz em alguma outra situação, mas a verdade é que paz, só mesmo em Jesus Cristo, porque essa é uma das propriedades fundamentais daquele que tem a verdadeira experiência com Deus e sabe que paz é uma das propriedades da multiplicação. A igreja, na verdade, vivia em paz na Judeia e Samaria. Como paz? Como? Mas a própria palavra explicando diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você vive em paz? Você tem paz? Você que é desafiado para fazer parte dessa característica, dessa propriedade que a multiplicação traz consigo, tem paz no seu coração. Segundo ponto que Lucas aborda no texto de Atos 9:31, diz que edificando-se e caminhando no temor do Senhor, edificando. Edificação é algo extremamente fundamental como propriedade da multiplicação. Se quer multiplicar, tem que estabelecer. Se quer multiplicar, tem que ter base. Se quer multiplicar, tem que ter alicerce. Jesus, quando concluía a sua mensagem lá no Sermão da Montanha, depois de falar sobre como deve tratar as pessoas, como nós devemos tratar a liderança, como nós devemos tratar o irmão, sobre o perdão e tantas outras coisas, um resumo de tanta coisa que é base fundamental da vida de todo ser humano, o que Jesus ensina no Sermão da Montanha, a Bíblia diz que lá na conclusão do sermão, ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, chegou a tempestade, subiram os rios, o vento chegou, bateu contra aquela casa, mas ela não ruiu. Por que não ruiu? Porque fora edificada sobre a rocha. Você não vê, mas grande parte dos custos de uma obra não estão acima do chão, mas abaixo dele. Fundações que são feitas de forma, às vezes, profundas. Já fizemos prédio onde ele tinha mais para baixo do que para cima. Fiz um prédio numa região aqui em Belo Horizonte, onde a gente não conseguiu fazer tubulão, porque desbarrancava. Começamos a fazer, então, com estaca, furava, botava outro, furava. Aquilo é um absurdo, até que chega o momento que o calculista fala, já é o bastante. Encontramos um terreno sólido. Mas a Bíblia diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre areia. Castelo sobre areia, tão fácil construir. Vamos para a praia, sentamos com os nossos filhos, nossos netos, brincando, fazendo castelo, pega areia, puxa, faz bonito. Tem alguns que você vai a alguns lugares, eles cobram até para você tirar retrato. O cara constrói um verdadeiro castelo, moldando ali na areia, até que uma onda bata. Até que a água chega e destrói tudo. É grande a sua ruína. Da mesma forma, na vida de uma pessoa que não é praticante da palavra de Deus, que não coloca em prática os mandamentos de Jesus, que não aplica o que ele ensinou, dessa forma ele vai experimentar que a sua construção não serviu para nada. Mas a Bíblia nos fala em Efésios 2, 20 a 22, que edificado sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Amados, propriedades da multiplicação. Paz, fundação. Base, edificando é sobre rocha. Quando nós vamos edificar a nossa vida em Deus, podemos pegar livros que auxiliam? Com certeza. Podemos pegar boas pessoas, bons pensadores e ter boas ideias? Com toda certeza. Mas, amados, a base para a multiplicação da vida da igreja está nesse livro. Que pode estar até no seu celular, mas não tem outro jeito. Se nós não voltarmos para a palavra, se nós não voltarmos para essa comunhão de relacionamento, se nós não voltarmos para esse momento de busca de Deus, nós não vamos experimentar essa propriedade da multiplicação e vamos viver uma vida de não multiplicação. E sabe o que vai acontecer? O dia da sua prestação de contas. Quando você chegar diante do Senhor e Ele falar, te entreguei tantos talentos, o que você fez com ele? Muitos têm edificado suas vidas sobre areia e desmoronam quando a tempestade se abate. Mas a palavra de Deus é uma das propriedades fundamentais da multiplicação. Se nós não estamos multiplicando como deveríamos, é porque não estamos experimentando a paz verdadeira. Também porque não estamos edificando sobre a rocha. É tempo de pensar nisso, né, irmãos? Quanto tempo nós temos gastado na meditação, no estudo, na reflexão, na palavra de Deus? A igreja propõe no início do ano, nós vamos ler a Bíblia toda em um ano, entrega maneira de ler, ler tantos capítulos assim, aquilo fica dentro da Bíblia e a gente não lê. Qual é o desafio de Deus para a sua vida? Voltar para o alicerce da palavra. A terceira coisa que está escrito aqui está dizendo que, além disso, ele, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Ah, meus irmãos, talvez seja esse um dos pontos fundamentais para a nossa reflexão dessa manhã. O temor do Senhor. Temor se refere a um profundo respeito, reverência e submissão a Deus. O temor do Senhor é uma atitude de coração que envolve uma compreensão da santidade, da justiça e do amor de Deus, e o reconhecimento da nossa própria limitação e dependência total dEle. Ter o temor do Senhor implica em uma vida de obediência, humildade e adoração a Deus. Temor do Senhor não é pavor, não é medo. Moisés estava andando numa região cuidando do gado, quando de repente ele vê uma sarça, ardia, brilhava do fogo, mas não se consumia. Um arbusto queimava e não acabava. E ele pensa, vou chegar perto, esse negócio está muito estranho. Quando ele está chegando perto ali daquela sarça, ele ouve uma voz dizendo, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar onde você está pisando é lugar santo. Santidade ao Senhor. Lembra uma vez que a gente estava pensando em slogan para a igreja, se não me engano, foi o pastor Teixeira que falou, por que a gente não coloca na frente da igreja, santidade ao Senhor? A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. O sumo sacerdote, quando ia entrar no santo dos santos, O lugar mais separado dentro do tabernáculo tinha o pátio externo, o pátio interno tinha o santo lugar, o santo dos santos, o sumo sacerdote, quando ia entrar lá, antes de entrar, ele tinha que pegar o sangue do sacrifício, passar no seu corpo, passar nas mãos, tinha que se lavar, tinha que santificar, tinha que purificar para entrar na presença do Senhor. Ele entrava num lugar santíssimo, a presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a Bíblia diz, quando olho para o céu, quando contemplo as obras das suas mãos, quem é o homem para que dele te lembres? Isso é conhecimento do temor do Senhor. Quem nós somos? Nós somos nada. Somos pó. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Provérbios 9, 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O Salmo 34, 8 e 9 diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então está mostrando que esse temor não é medo, porque ele fala que o Senhor é bom e nada falta àqueles que temem ao Senhor. Santidade, irmãos. Eu fico impressionado com a realidade dos dias que nós estamos vivendo e eu sou nada, eu sou pó, abaixo de pó. Mas quando vejo no nosso ambiente, nós não sabemos separar o santo do profano. Quando nós estamos participando de um culto a Deus, um momento de adoração, o louvor ministrando, termina aquele momento, saímos daquele ambiente, às vezes é até no mesmo, como num casamento. E de repente saímos de um altar de adoração, entramos numa boate de dança, aonde a música é a música que o mundo canta e que não tem nenhum tipo de virtude de Deus. Já saí de vários casamentos, irmãos, vários. Alguns de vocês são testemunha disso. Aonde eu terminei, acabei de fazer a mensagem, abençoei os jovens, saí e no dia seguinte alguém comenta comigo, pastor, você não sabe o que aconteceu. O que esse povo bebeu? Gente ficando com gente, santo e profano. Perdemos a noção da santidade ao Senhor. Irmãos, eu não sou juiz de ninguém, eu não quero julgar a vida de ninguém. Volto a dizer, sou pó e pior do que qualquer um de vocês. Mas nós precisamos entender o que é santidade a Deus. O que é o temor do Senhor. A palavra de Deus nos conta a história de um jovem que foi traído pelos seus irmãos. Os irmãos tinham ciúme dele. Quando ele chegava, ele falava, lá vem o tal sonhador. Os irmãos não gostavam dele. Um dia o pai fala com ele, vai lá visitar seus irmãos, estão cuidando do gado, vai lá dar uma olhada, leva alguma comida, esse menino chega de longe, os irmãos, olha, lá vem ele, lá vem o tal sonhador. E a Bíblia diz que quando José chega com a túnica talaco, seu pai tinha lhe dado, uma túnica especial, os irmãos cheios de ódio, cheios de rancor, cheios de inveja, fala, vão matar José. Um dos irmãos vai falar, não, não mata não. Viram lá um poço fundo que existia, falaram, vamos jogar ele lá, mesma coisa. Tiraram as roupas dele, aquela túnica que o pai tinha dado, mancha de sangue, deixa o menino preso e vendem o jovem numa caravana que ia para o Egito. Trazem a túnica dele suja de sangue e fala com seu pai, um animal feroz matou o seu filho. Quanta dor no coração daquele pai. Quanta dor no coração daquele menino, agora ele é vendido como escravo. Amarrado, andando quem sabe a pé durante dias e dias, até chegar lá no Egito. Chega na casa de um comandante de faraó, Potifar. Ali começa a trabalhar como servo, não sabe nem a direção de voltar para casa. Não tem como mandar uma mensagem, não tem como mandar um recado, totalmente perdido. A palavra de Deus nos diz que o Senhor era com ele. Por que, que o Senhor era com ele? Porque era um jovem temente a Deus. A Bíblia nos diz que ele cresce na casa daquele homem. Cresce de tal forma que era só Potifar acima dele. A única coisa que José não tinha direito era sobre a esposa de Potifar. Fora isso, ele administrava a despensa, ele administrava o serviço da casa, ele cuidava de tudo. A mulher de Potifar se enamora do jovem, começa a querer possuí-lo, tê-lo, e ele escapa daqui, escapa dali, quando de repente ela dá uma ordem: José, vem cá, José tem que entrar na casa. Potifar não estava, não tinha mais ninguém, essa mulher tenta agarrar José, José larga a sua túnica, sai dali seminu e fala com ela uma frase que impacta o nosso coração, irmãos. Quando ele diz: como é que eu posso fazer tal pecado contra o meu Deus? Como é que eu posso fazer isso contra o meu Senhor? Ah, mas ninguém está vendo. Não, Deus está vendo. Deus está aqui. Larga a sua túnica, vai correndo. A mulher começa a gritar: socorro, socorro, esse jovem queria me violentar, ele é preso agora, julgado num calabouço, esquecido lá dentro, mofando naquele lugar, mas temia o Senhor. Temia o Senhor. Eu perdi noção de quantas pessoas eu apaguei do meu Facebook. Alguns anos atrás, eu usei uma expressão com a Suzana lá em casa, falei: eu quero ser igual Roberto Carlos, vou ter 1 milhão de amigos. Não tinha nem ideia desse negócio de ser popular, não. Parecia alguém lá, amigo do Ronald, eu craco, é meu amigo também. Às vezes não me aceitava, mas eu queria ter. Irmãos, que besteira minha. Comecei a receber mensagem aí todo dia. Aí vai chegando umas épocas igual o carnaval, e eu vejo gente da gente com um copo de bebida na mão, num bloquinho dançando no meio da rua, e gente da gente que se fala: paz do Senhor, irmão. E que de repente diz: o carnaval foi bacana, foi bom demais. Gente da gente que não tem decência para se vestir, que se torna como um deles qualquer. Mas pastor, você é tão careta, em nome de Jesus, sou careta mesmo. Está escrito. Está escrito que nós somos sal da terra. Estava falando a nossa classe agora. Se o sal perdeu o sabor, não tem como restituir. Só serve para ser pisado pelos homens. E quantos no nosso meio, irmãos, estão perdendo o sabor. Já não são mais luz do mundo. Não temas, porque eu sou contigo, Isaías 41:10. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Salmo 128:1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Atos 2:43, em cada alma havia temor do Senhor, e muitas maravilhas e sinais aconteciam por meio dos crentes. Temor do Senhor. Ganhei um livro há uns dias atrás, chama Icabod, do escritor Rubem Amorese. Ele fala sobre alguns fenômenos que a gente vive, e olha que esse livro ele escreveu lá pelos anos de 80, não foi, Henrique? 89, lá pelos anos 90, então. A impressão que tem é que estava aqui hoje escrevendo, pois ele fala sobre o fenômeno da secularização, que ela tem levado a um afrouxamento dos valores cristãos e a falta de um zelo tremendo pela palavra de Deus. Falta temor do Senhor. Ah, mas ninguém está vendo. Irmão, você quer coisa mais perigosa do que uma internet? Eu recebo mensagens daquelas notícias do estado de Minas. Então fala assim: caiu um avião, não sei o que, eu clico. Você começa a ler, antes daquela página acabar, aparece uma figura de mulher nua. Estado de Minas. Propostas indecentes na nossa vida, não é só nessa área, não. É como ganhar dinheiro de maneira fácil. Como... irmãos, não existe almoço grátis, nós sabemos disso. Quantas pessoas estão perdendo muito do que tinha? Um jogador de futebol, um tempo atrás, dizendo que perdeu tudo que ele juntou ao longo do ano por causa dessas criptomoedas. Ganância, ganância, ganância. Ah, errado que vai mexer. Não. Mas pera lá. Participamos de um culto de adoração ao Senhor. E da mesma forma, participamos das coisas que o mundo oferece. Mateus 5:13 diz assim: disse Jesus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Muitos têm deixado de ser sal da terra. Muitos. E a Bíblia nos mostra que o temor do Senhor também é uma das propriedades dessa multiplicação. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria, edificando-se no caminho, no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Uma das características, uma das propriedades da multiplicação é o conforto do Espírito. O conforto do Espírito. Na verdade, quando nós enfrentamos perdas, quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos dias difíceis, com toda certeza, precisamos desesperadamente do Espírito Santo atuando na nossa vida. Muitas pessoas baqueiam, esmorecem em dias difíceis. Disse Jesus em João 14,16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador. A palavra ali, original, é da mesma essência, da mesma origem, da mesma fonte. Outro semelhante a mim. Por isso Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos 16, de 16 a 34, nos conta uma história linda, 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 que apaixona o nosso coração. Paulo e Silas, pregando no meio dos gentios, encontram com uma mulher possessa de demônios que era adivinha. Leitura de mão, cartomante, necromante. Os nossos postes estão todos escritos, trago a pessoa amada. Joga búzios, tarô, brinca com cartas. E quantas pessoas não se lembram do temor do Senhor e brincam com essas coisas? Não é pouco gente não, gente. Aquela mulher andava do lado de Paulo e Silas e anunciava dizendo, eles são servos do Deus Altíssimo, são isso, são aquilo. Chegou uma hora que eles não aguentaram, falaram, em nome de Jesus Cristo Nazareno, saiam dessa mulher. A mulher ficou livre, mas deixou de ser uma necromante, uma cartomante, uma vidente. Agora os donos dela pararam de ter lucro, porque ela dava lucro naquilo que fazia. E, gente, não dá pouco dinheiro não. Pode passar na frente de um ambiente desse, onde eles procedem dessa maneira, filas, cidades. Gente sai daqui, vai para a cidade tal, em Goiás, vai para tal lugar, em busca de evidência, em busca de informações espirituais nessa área. Aqueles homens vão e comunicam para os seus líderes. Esses homens são judeus, não são nem da nossa terra, estão aqui falando de deuses estranhos, e é um absurdo. E tanto falar, a Bíblia diz que eles foram presos. Talvez a gente pudesse escutar algum tipo de conversa naquela cadeia, né? Rapaz, temos que pensar melhor nossas estratégias. Esse negócio de expulsar demônio está complicado. Parece que foi escrito nos nossos dias, não foi? Começa a falar sobre esse tipo de coisa, se não bate na sua casa uma notificação. Presos. Precisamos ligar para os outros apóstolos, falar com eles que a gente tem que mudar a estratégia, tem que falar só do amor. O amor venceu. Lá presos, lá na cadeia, de madrugada, está escrito um texto, eu quero ler com você, porque eu acho ele simplesmente apaixonante. Atos capítulo 16. E nós estamos encerrando. Atos 16. Vendo, versículo 19, vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça e a presença das autoridades e levando os pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque nós somos romanos. Levantou-se grande multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E recebendo tal ordem, o carcereiro levou-os para o interior do cárcere, lá no mais interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Não estava só preso, estava também com os pés presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Enquanto isso acontecia, a Bíblia diz que um terremoto rompeu todas as cadeias. As correntes quebraram, as portas abriram. E aquele soldado romano, aquele homem carcereiro, tinha sido incumbido de cuidar com toda a segurança, por isso que estava no fundo. Aquele homem entra com a tocha no fundo, procurando e vê todo mundo solto. Ele pega uma espada para se matar, porque ele pensava, vou ter que pagar com a própria vida, porque fugiram. Quando ele vai se jogar na espada, ele escuta uma voz, diz, oh, não faço não, faço não. Nós estamos todos aqui. Aquele carcereiro faz uma pergunta, que talvez seja a pergunta mais importante que todo ser humano precisa fazer. Quando ele pergunta, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta foi tão clara, tão direta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Multiplicação. Quais são as propriedades da multiplicação? O mover do Espírito, o consolo do Espírito. Não existia murmuração, choro ali dentro, lamúria, não, o que existia, e nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de sofrer pelo Senhor, nós te louvamos porque o Senhor está aqui. O coração deles transbordava, eles transpiravam, passava pelos poros o agir do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos lá dentro ouviam e participavam daquele momento. O Espírito não traria apenas poder aos seus crentes, mas traria também consolo, conforto, a presença. Muitos buscam consolo e conforto em tantas coisas, mas como propriedade da multiplicação, o conforto do Espírito Santo e o seu poder fazem toda a diferença. Vamos repetir comigo aqui? A igreja tinha paz. Você pode fazer melhor, fala. A igreja tinha paz. A igreja era edificada. A igreja tinha temor do Senhor. A igreja tinha o consolo do Espírito Santo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O que Atos dos Apóstolos nos apresenta? Pessoas comuns, gente como você e eu, cheias de Deus, fazendo coisas extraordinárias. Pessoas comuns ainda fazem coisas extraordinárias quando cheias de Deus. E aí demonstram propriedades da multiplicação. Características que nós encontramos na multiplicação. Ore ao Senhor. Fale com Deus nessa hora. Responda para o seu próprio coração. Você tem paz? Sua vida está edificada sobre a rocha? Ou sobre a areia? Você verdadeiramente teme ao Senhor? Você sente aquela vontade de botar a cara no pó quando está na presença do Senhor? quando Deus passa do nosso lado, quando a gente sente aquele mover, quando a gente sente aquela presença, você tem aquela vontade de nunca mais sair dali. Quando a luta aumenta, a dificuldade chega, você se sente consolado, guardado, protegido pelo Espírito Santo. Tudo isso são propriedades que encontramos na multiplicação. E antes de sairmos daqui, eu quero orar com você. Não vou nem pedir para você vir na frente, mas eu quero orar com você. Alguém que ouviu essa palavra hoje, gostaria de entregar o seu coração para Jesus, se ainda não o fez, fique em pé no seu lugar. Ou se você gostaria de ter uma experiência nova com Deus, falar: Senhor, eu quero provar do mover do teu Espírito, eu quero experimentar na minha vida,
meu Pai,
propriedade dessa multiplicação. Fique em pé
aos
no seu
teus
lugar.
Filhos, mostre o lugar.
Quer mais de Deus?
Onde o sol.
Hoje é o dia
do amor. Brilhar. Clareia o caminho. E quem passa por ali saberá que Jesus é amor, que paz ele te dá, quer entrar e ficar para sempre no coração. Suas palavras nos conduzem e deixam, enfim, em nossas almas a semente do amor. Ah, como é sublime ouvir sobre a salvação e entender que é preciso saber que Jesus é amor. Só Ele nos traz amor. Faz bem repetir: Jesus é amor, é salvação. Abra o coração e deixe-o ficar, morar para sempre no coração. Amor, Jesus é amor.
Te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome, porque tu estás conosco nessa hora para transformar, ó Deus, o nosso pensamento, a nossa vida, todo o meu ser. Todo o nosso ser está diante do Senhor. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha revigorar a vida de cada um de nós. Que possamos ser fortalecidos na força do teu poder. Estamos de pé na tua presença, Deus, declarando que queremos mais de ti. Queremos experimentar a paz que só o Senhor pode dar. Queremos, ó Deus, experimentar tudo aquilo que provém do Senhor. Que possamos alicerçar a nossa vida sob a rocha, que é Jesus. Que a gente possa, de fato, temer ao Senhor. E, ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em cada um dos nossos corações. Encontre em nós, Deus, filhos e filhas dispostos a praticar a multiplicação do Senhor. E agora, quando estamos retornando para os nossos lares, leva-nos, ó Deus, debaixo da Tua proteção e paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a misericórdia do Senhor, seja com cada um de nós, e o consolo do Espírito e o poder que nos capacita a sermos multiplicadores da palavra de Deus, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.